Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 58ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar as assessoras que estão aí presentes e dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Bruno para que faça a leitura bíblica.
Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na época própria, suas folhagens não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que dos ímpios leva à perdição. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, propõe que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Não havendo manifestação contrária, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem 614/2022. Projeto de lei número 2224 de 2022, que institui como política de combate à prevenção à violência e ao uso de drogas, o PROERD, Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência da Brigada Militar no âmbito do município de Pejuçara, e da outras providências. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo instituir o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, à Violência no âmbito do município de Pejuçara, visando a conscientização sobre o uso de drogas e reflexos da drogadição, especialmente no município de Pejuçara. Diante da magnitude do programa que está sendo instituído e do acréscimo da vulnerabilidade que as crianças e jovens encontram-se, odiernamente a drogadição é que se propõe em presente projeto de lei e requisita a aprovação em regime de urgência. Mensagem número 615/2022. O projeto de lei número 2225/2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$5.000, na apresentação do presente projeto de lei, dá-se para ajustes orçamentários com abertura de elemento de despesa, objetivando custear as despesas para a implementação do PROERD, visando a conscientização sobre o uso de drogas e reflexo da drogadição, especialmente no município de Pejuçara. Solicitamos a aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, objetivando tornar disponível recurso para implementação do PROERD previamente. Resolução de mesa número 36, de 13 de junho de 2022, que altera o horário das sessões plenárias ordinárias para o período de inverno de 2022. Fica instituído que no período invernal de 2022, as sessões plenárias ordinárias serão realizadas nas segundas-feiras, às 18h30, a partir do dia 6 de junho de 2022. Vereador Cirineu José Mantovani, presidente da Câmara Municipal de Pejuçara. Indicação número 4/2022. O vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais sugere ao Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, que seja realizado disponibilizado pelo Poder Executivo um servidor para efetuar a colocação de piso em parte da Delegacia de Polícia Civil, para manter um mínimo de dignidade aos servidores públicos e usuários daquele serviço. Justificativa. A presente indicação se faz necessária devido ao fato de o Estado ter adquirido os materiais para a reforma, todavia a burocracia e as precárias condições financeiras do Estado fizeram com que a obra não fosse realizada em sua totalidade. Desta forma, imperativo se faz a intervenção do órgão municipal para a conclusão, contribuindo assim para a segurança pública, dando melhores condições para o bem-estar dos agentes lotados naquela delegacia, melhorando com isso também a condição de uso dos munícipes que em momentos de fragilidade precisam dos servidores daquele órgão. É sábido que o órgão é de manutenção do Estado, todavia para tornar melhores atendimentos e prestar um serviço com maior qualidade. É necessário que a interação dos poderes interaja e que todos contribuam para que o contribuinte e cidadão tenha cada vez mais um trabalho melhor quando necessário. Assim sendo, que tínhamos para o momento, sala de sessões, 31 de maio de 2022, vereador Francisco Luiz Rui Júnior, MDB. Pedido de informação número 1 de 2022. O vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 160 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita ter acesso aos valores e à lista de pessoas já beneficiadas com a Lei número 2.213, 2021, referente ao auxílio financeiro para a aquisição de óculos de grau. Sala das Sessões, 13 de junho de 2022, vereador Bruno Lorenzoni. Pedido de providência número 1 de 2022. O vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita que seja feito reparos de estrada na linha Maculha em frente à propriedade de Ivan Paulo Mantovani. Justificativa ressalta que há muitos buracos no referido trecho que necessitam serem tapados. Sala das Sessões, 2 de junho de 2022, vereador Matheus Vilani Perlin. Pedido de providência número 2 de 2022. O vereador que apresenta e subscreve conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal solicita que seja feita a revitalização da estrada no Marmeleiro. Justificativa, o pedido se faz relevante, pois segundo os moradores da comunidade há muito tempo não é feito reparos no Marmeleiro e essa localidade também merece atenção do nosso poder público. Sala de Sessões, 2 de junho de 2022, vereador Matheus Vilani Perlin. Pedido de providência número 23 de 2022. O vereador que apresenta e subscreve, conforme artigo 174 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, solicita que seja consertado o buraco na rua José Bergoli em frente ao Centro de Treinamento Josué Tassotti. Justificativa. O buraco na rua José Bergoli, de tamanho considerável, conforme foto em anexo, precisa ser consertado, pois atrapalha o estacionamento em frente ao estabelecimento Centro de Treinamento Josué Tassotti e até mesmo das residências que ali se encontram. Sala das Sessões, 2 de junho de 2022, vereador Adriano Rodrigues da Silva. Por fim, temos aqui então os balancetes disponíveis de despesas do mês de maio de 2022. São estas as matérias, senhor presidente. Por fim, temos um convite aqui. Venha conhecer mais um espaço para a prática de esporte e lazer em Pijuçara. CT da Cidade Ativa, pit stop do pedal. Inauguração no dia 9 de junho de 2022, às 9 horas e 30 minutos, no campo de treinamento da Cidade Ativa, campo do CEPIP. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João? Vereador Francisco? Vereador Bruno? Vereador Daniel? Vereador Francisco? Não. Vereador Maurício? Não. Vereador Adriano? Não. Vereador Sinil? Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda então com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício?
Sim.
Vereador Francisco?
Sim, senhor.
Vereador Daniel? Vereador Bruno?
Não.
Vereador Francisco? Vereador João? Vereador Adriano?
Sim.
Vereador Cirineu?
Sim.
Há inscritos ao grande expediente.
Com a palavra o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Saudar a todos os colegas. O nosso presidente Cirineu. As nossas assessoras Roberta e Bruna. E a Luana, que está em teletrabalho. Sobre os projetos, então, entram na noite de hoje, iremos analisar, provavelmente semana que vem, nossa comissão, já que amanhã temos uma pauta cheia aí em nossa comissão, né? São 10 projetos que iremos analisar. E até queria deixar até um pedido aqui até para os colegas da nossa comissão e até poderíamos conversar no intervalo. Tem dois projetos aí que eu acho que poderiam ter nos passado maiores informações, até mais detalhes, que é o 2.220, né, dos professores, e o 2.212, que é dos motoristas aí da saúde. Acredito que são projetos que a gente deveria ter analisado um pouquinho mais de antecedência, né, mas vamos conversar aí, talvez, no intervalo, e amanhã a nossa comissão, porque são projetos que têm um detalhe maior e requer um pouquinho mais de atenção, e não só na comissão, mas na hora de nossa votação. Falando um pouquinho sobre esporte, né? Eu estive conversando com o Ismael no final de semana ali, trocamos muitas ideias, a gente conversa muito sobre esporte há um bom tempo, né? E fico feliz pela atenção que a administração está dando aí para o esporte do nosso município. Principalmente no Bola na Rede, né? Que passa um filme na nossa cabeça, né? Eu já, desde novo, aí, lutei para ser jogador, tive poucas oportunidades aqui na cidade de Borussara, mas os jovens de hoje estão tendo. A gente vê aí jovens indo para a Juventude, para o Grêmio, o São Luís de Juí, Nacer Panambi. Então a administração está de parabéns em dar essas oportunidades, né? Que é uma oportunidade da vida desses jovens, já que o nosso município carece muito, né, de oportunidades para nossos jovens. Então, a gente fica feliz, né, por já ter passado por isso, e a gente torce muito que num futuro próximo aí saia um grande jogador de futebol aí que seja da nossa cidade. Então, a gente parabeniza o Ismael mais uma vez e a todos envolvidos nesse projeto Bola na Rede. Que com certeza a missão do projeto, esse projeto, né, é esse aí, dar oportunidade aos nossos jovens, que muitas vezes a nossa cidade carece dessas oportunidades. Aos pedidos de providência dos colegas, eu sou favorável a todos. A gente sabe, né, do nosso dever como vereador é fazer essas indicações, né, legislar, fiscalizar ao poder público. Então, muitas vezes, são pequenas ações, mas que fazem a diferença para a nossa população, tanto na cidade como no interior. E reforçar um pedido do colega vereador Adriano, se ele me permite, hein? Hoje eu estava num velório aí do seu Genir Vincenzi, né? Até já peço uma moção aí desta casa, que foi um ex-vereador, né? Uma pessoa muito querida em nossa comunidade. E me chamou a atenção aquele buraco aí na frente da Fonseca, que faz, acho que o vereador fez uma indicação há uns dias atrás, e faz um bom tempo que aquele buraco lá está daquela forma. Então, se possível, logo que seja arrumado aí esse buraco. Eu queria comentar alguma coisa que até eu não falei nada semana passada, e alguns dias eu venho... tem me incomodado algumas situações. A minha conduta na Câmara de Vereadores sempre foi muito transparente, desde a outra legislatura. Quem sabe da minha forma de trabalhar, sempre foi a mesma. Independente de quem, na vez passada, o prefeito era do meu partido, hoje não é. Mas desde o início, aprovamos aí com 100% os projetos, né? Nunca fomos empecilho de nada para dar um andamento aí dos trabalhos da administração municipal. Sempre favorável a tudo que vem de bom para o nosso município. Só que o que me incomoda, às vezes, é que tem setores, e não quero que fique brabo também, e que não distorçam as palavras aqui. O vereador faz alguma indicação, faz um pedido de providência, e muitas vezes parece que alguns setores ficam brabo. Mas é o nosso dever aqui, legislar, como eu falei, fiscalizar e fazer indicações. Então a gente está fazendo isso para o bem da comunidade, para o bem da administração. A gente, quando faz uma indicação aqui, não é porque a gente é contra a prefeita, contra o setor responsável. Então a gente tem que parar com isso. E outra, quem não aguenta pressão e quem não gosta de ser cobrado, tem que fazer outra coisa da vida. Não pode estar na administração municipal. Então é o nosso dever como vereador. E outra, que as pessoas nos respeitem também como vereador. Respeitem essa casa legislativa. Nada acontece na cidade sem o aval do vereador. Então, acredito que vale uma reflexão de todo mundo, que a gente está aqui para ajudar. Que nem eu falei, 100% dos projetos foram aprovados por unanimidade dessa casa. Nunca fomos em empecilho nenhum. E outra, poderíamos sim estar aqui fazendo oposição, mas eu nunca fiz. Sempre estive bem junto com a administração, muito transparente com a prefeita, com o vice, tenho uma ligação muito boa com os dois. E de todo o setor, tenho carta branca em todas as secretarias, sempre fui muito bem atendido, mas às vezes um ou outro fica ou brabo que a gente faz uma indicação, ou que a gente cobra, mas somos cobrados, eu acredito que diariamente, de segunda a segunda, pela população. Não temos hora, nosso telefone toca toda hora, manda mensagem, e é o nosso dever aqui fazer o melhor pela comunidade, e com certeza essa união entre os poderes faz muita diferença. E, que nem eu falei uma vez, a gente precisa evoluir como pessoas, como sociedade, e essas pequenas divisões políticas, muitas vezes, não é entre os prefeitos e os vereadores. São de algumas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo, mas a gente sabe da transparência que a gente tem com a administração municipal, e estamos juntos aí, trabalhando para o bem do município, e acredito que o futuro tem que ser assim. Deixar picuinhas de lado e pessoas que não querem o bem do município que vão fazer outra coisa. No momento seria isso, então, presidente Leda, devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, nossas assessoras, o vereador Renan aí, que está nos prestigiando hoje, e a toda a população que nos acompanha aí pela Rádio Pejuçara. Hoje tivemos a perda de um cidadão ilustre, né, muito importante para a nossa cidade, que inclusive fez suas contribuições legislativas com essa casa, com esse município, de 69 a 73, né? Então, solicito também o envio da moção de pesar aí para todos os familiares do seu Genir José Vincenzi, né? Um exemplo de pai, marido, um agricultor excelente e um cidadão exemplar, né? Que contribuiu para a sociedade, participou do Lions Club, da nossa igreja católica e sempre se manteve ativo ajudando o próximo. Então, certamente merece o reconhecimento dessa casa, que esperamos que lhe seja prestada essa homenagem aí. Gostaria de falar aí dos projetos que adentraram essa casa, né? Temos o projeto 2224, que me chamou mais atenção, além dos diversos projetos, mais de 10 projetos, como serão analisados aí no decorrer dessa semana, findados os pareceres para possível aprovação aí na semana que vem. Né? Mas esse projeto em questão é o PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. É uma parceria aí com a Brigada Militar, né, que o Poder Público está fazendo para que todos os anos, no dia 26 de junho, então, tenhamos essas atividades aí nas escolas. Né? É um programa que visa o combate à dependência química, né? E que vai trazer aos jovens aí os motivos que levam as pessoas a consumir drogas, os possíveis tratamentos, terapias, grupos de ajuda e diversos outros papéis fundamentais que as crianças devem ter conhecimento, né? Inclusive o papel familiar e da sociedade frente a essa problemática que em nossa cidade muito comentamos aí, que tem se expandido muito, né? A drogadição na cidade, ela está num nível bastante elevado frente ao tamanho do nosso município. Então é um projeto de suma importância aí, serão realizados palestras, exposições, campanha de combate à violência e uso de drogas, caminhadas, seminários, concurso de redação e outras atividades. Então, certamente é um programa muito interessante aí para nós olharmos com bons olhos, complementarmos no que couber, mas certamente vem muito a calhar nesse momento para o nosso município. Os demais projetos já foram comentados nas outras semanas, né? E serão melhor analisados no decorrer dessa semana, então. Gostaria de falar um pouco aí sobre o evento da última sexta-feira aí, do MDB, do partido MDB, que reuniu lideranças da comunidade aí para filiações e para discussão de política, né, na nossa cidade. Pessoal, quase 500 pessoas compareceram ao evento. Achei um evento grandioso para o tamanho da nossa cidade. E onde tivemos a presença de quase 500 pessoas no nosso salão paroquial, no evento do MDB, tivemos a presença dos deputados federais, o Giovanni Feltz, Márcio Biolchi e Osmar Terra. Os deputados estaduais, Juvir Costela, o Beto Fantinel e o Clair Kuhn. E tivemos a presença do nosso ilustre pré-candidato a governo do estado, Gabriel Souza, que era deputado estadual, então, né? Gostaria de fazer um agradecimento a toda a comunidade pejuçarense, que num dia de frio extremo, 6 a 7 graus, aquela noite, mesmo assim compareceram para ouvir as palavras dos nossos representantes a nível estadual e federal, para que pudéssemos, em comunidade, discutir algo que nem sempre é bem visto pela comunidade, né, que é a política, mas é algo extremamente necessário para toda a comunidade aí que deseja galgar algo a mais aí na sociedade. Então, gostaria de agradecer aí a prefeita Flaviana pela organização, o presidente do MDB, Luiz Raul Sartori, o nosso vice-presidente João Luiz, o vice-prefeito João Luiz, desculpa, e o vice-presidente Gilvano Tolazzi aí, o Carlos Alberto Denardi também aí, foi responsável pela Copa lá, teve um trabalho excepcional, e todas as mulheres da cozinha lá, que o colega vai ressaltar aí a importância delas, fizeram um arroz com galinha excepcional, né? Então todo o nosso carinho e admiração por essas pessoas que abdicaram do seu tempo aí, de estarem com suas famílias aí para fazer algo pela comunidade, né? Pessoas assim merecem o respeito e a admiração de todos, né? E ressaltar a quantidade de mulheres que estava presente lá, que se filiaram, mais de 60 pessoas se filiaram naquele evento, mas tivemos a presença massiva de mulheres no evento, que é algo muito importante, né? Nesse evento, o deputado Osmar Terra ressaltou o seu apoio à candidatura do presidente Bolsonaro. Os demais manifestaram apoio à senadora do MDB, que vai concorrer à presidência da República. E a comunidade viu com bons olhos, não é uma repartição do partido, mas sim a aceitação de todos a outras lideranças, né? Não precisamos brigar com o partido para apoiar A ou B, né? Mas todos temos uma opinião e dentro do partido é respeitado, né? Certamente foi um evento bastante expressivo e esperamos que em breve possamos fazer novamente outros eventos com outros deputados, outras lideranças que mostrem para a população a forma de fazer política para que possamos, um dia, quem sabe, elegermos aí alguém da nossa região, né? Estava o pré-candidato a deputado estadual Rafael Braga, da nossa cidade vizinha aí, da nossa cidade mãe, Cruz Alta, que fez um discurso excepcional e teve o apoio de todos os deputados estaduais e federais, que ressaltaram a importância de alguém da nossa região, assim como tínhamos antigamente o deputado estadual Pedro Westphalen, né? Precisamos eleger alguém na nossa região para que os problemas regionais sejam resolvidos no governo do estado. Estive também em Cruz Alta, num evento da MDB, onde o deputado Márcio Biolchi ressaltou a importância de um deputado estadual para a nossa região, né, que pode fomentar as estradas, a situação de Cruz Alta, que ele falou, a escola Margarida Pardelhas, que está parada há 3 anos lá, por entraves do estado e falta de recursos, provavelmente também, mas que certamente com o apoio de um deputado estadual poderia desentravar esses empecilhos e fazer essa obra andar, que certamente é uma obra muito importante para Cruz Alta, né? E então ressaltaram essa importância de termos uma representatividade regional na Assembleia Legislativa Estadual. Então, agradecer mais uma vez toda a comunidade que se fez presente, diversos partidos, pessoas de diversos partidos estavam lá prestigiando o evento, né? Assim como representantes do MDB estiveram no evento do PP, outrora, né? Então, mostramos que a política ela não deve ser realizada no intuito de brigar, os partidos brigar uns com os outros, pessoas, famílias brigarem, e sim a união em prol da coletividade, como o vereador Maurício comentou também, né? E é esse tipo de política que esperamos fomentar aí no MDB e em todos os partidos para que quem ganhe seja a comunidade pejuçarense e não os partidos ou famílias, nada. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra ao vereador Francisco Turcato.
Senhor presidente, seu assistente, ao Renan, eu fui procurado pelo Morra, era nova ali, como é que é o... Daí fui procurado, então, das casas, e ele me disse que está sendo um problema as lixeiras ali. plástico fora daquelas lixeiras que tem, sabe? Até, inclusive, fui dar uma olhada hoje de tarde lá, plástico, um plástico era ali e um... E nossa, a gente tá umas tampas, né? Porque tá louco, aquilo ali não dá para ficar assim, fica feio até, né? Eu fui lá. Como tem que dar um jeito naquilo ali. Então, ao presidente do PVDB também lá, que organizou tão bem aquela festa, todo o pessoal se comportaram direitinho, ficou promoção aí. Queria aí, senhor presidente, ele devolve a palavra.
Com a palavra o vereador João Martins.
Saudar o presidente Cirineu, os demais vereadores que acompanham, os vereadores de todas as bancadas. Saudar os que se encontram nessa noite no plenário. Então, a comunidade nos escuta 5.9 e iniciar aqui a respeito dos projetos que estão na pauta ou entram. No dia de hoje, o 2.224, mais especificamente, o qual institui a Política de Combate à Prevenção à Violência e ao Uso de Drogas, o PROERD. O PROERD, conhecido, tanto esse, e ainda militar, esse PROERD, resistência às drogas, que já no passado ocorreu em nosso município, foi muito importante, em todos os municípios onde esse programa onde ele é instituído, você tem um resultado muito positivo com a questão da drogadição na cidade. Então, tem nosso apoio também mais esse projeto. Assim como os demais estão tratando, temos para essa semana aí na COFOR, a discussão, a análise aí de 10 projetos, talvez um pouco mais, tempo necessário, e da mesma forma, em que o vereador Maurício falou de que viesse informações, senhor presidente, do projeto 2212, que é o que dispõe sobre a concessão de gratificação mensal aos motoristas lotados na Secretaria Municipal da Saúde. A gente foi procurado por outros motoristas, outros servidores que detêm o mesmo cargo. A gente gostaria, não somos contra, já nos posicionamos aqui nessa casa, que somos favoráveis, sabemos o trabalho desses motoristas que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, mas para que não haja nenhum contratempo, nenhum entendimento, porque muitas vezes nós, vereadores, aqui falamos uma coisa e não sei o que sai no rádio, porque ele distorce até chegar nos ouvidos de algumas pessoas. Então, é bem importante que nós tenhamos a convicção de que estamos certo e entendido bem esse projeto, para que serve e para quando os motoristas estão lotados lá e a forma com que se dá. Deixar bem claro, até por ser recursos públicos, né? Se o projeto pudesse dar mais um tempo ainda para nós analisarmos, nós precisaríamos que, quem sabe, viesse vencimentos dos professores municipais. Também fui indagado, procurado por professores e existe ali um valor, um percentual de 7,12%, que está dando uma diferença, que está tendo um aumento de 12%, enquanto que os pós-graduados, enfim, mestrados, está tendo 7%. Então, nós gostaríamos, sim, de entender o porquê disso, uma vez que quando você dá essa diferença, quando não se iguala aí nessa majoração, dá para entender aí de que qual o incentivo que você dá a quem investe um pouco mais na educação. No caso, tu vai gastar, tu vai estudar, tu vai fazer um mestrado, um doutorado, enfim. Não sei se é o caso de doutorado, mas mestrado tenho certeza, ou pós-graduação, e vai dar uma diferença bem menor, bem pouca, algo em torno de R$100 aí dá essa diferença pelos cálculos aí que me passaram. Então a gente gostaria também de entender esse projeto para que pudéssemos votar. feito de informações aos saúdes, pelo qual o vereador Maurício falou, realmente a gente existe uma dificuldade muito grande quando se pede informação, e eu, até por ser servidor, talvez tenha essa dificuldade ainda maior. E a gente não gosta de ir no setor dos outros pedindo uma informação ou outra, mas que pudesse haver o entendimento de que o vereador tem esse direito, ele pode sim chegar nas secretarias, e ele pode chegar nos setores, ele tem essa obrigação, melhor. Obrigação, e ele pode fazer, tem esse direito. Então, que as pessoas, os servidores, em cargo de chefia nos setores, que não ficassem aí achando que não preciso dar informações aos vereadores. Então, é muito importante que haja esse entendimento. A família do senhor Genir José Vincenzi foi vereador na primeira legislatura nesse município, e diga-se de passagem, quando não se recebia nenhum subsídio. Ele sempre militou aí nos partidos, foi presidente do PFL, do meu partido, que era, depois passou para Democratas, e que então ele foi presidente por um longo período e sempre acompanhou, aí teve pessoas familiares seus aí na vida pública, sempre acompanhou a política em Pejuçara, bem, que com certeza colaborou com todas as entidades aí do nosso município. Então fica aí o nosso sentimento pela passagem no dia de ontem. Da mesma forma, solicito uma moção de congratulações à patronagem, à nova patronagem do CTG Piala da Amizade, na pessoa do patrão Rafael Siqueira, qual tomou posse, ele e a Lisiane, nesse final de semana, no sábado, onde tivemos um grandioso evento, um baile de casa cheia, onde mais de 450 jantas, e foi um sucesso. E acredito que pela vontade que estavam as pessoas e que foram ficando e até o amanhecer, como se diz, é devido a essa pandemia, a esse período de que é muito tempo sem se reunir, sem estar com os amigos, e num local sadio, né? Que é cultuando aí as tradições gaúchas. Então, parabéns à nova patronagem, a todos os envolvidos, a todos que fizeram acontecer esse evento, e a população que atendeu o chamado aí, comprou seus ingressos e foram participar. Então, Pejuçara merece aos poucos estar voltando as atividades nas entidades, nos clubes, nas comunidades do interior. A gente já sabe que com as bochas, o advento das bochas, está voltando. Então é importante o futebol também nos clubes de sábado à tarde. É importante que tenhamos também a volta desses eventos, mas que possamos ter ainda um cuidado. Nosso município ainda tem 50 ou 60 pessoas ativas aí com a Covid, então que possamos nos divertir, mas que possamos nos cuidar, que é a saúde em primeiro lugar.
Passo a palavra ao vereador Adriano.
Boa noite a todos. Saudar o presidente, em nome do presidente e os demais colegas, a Roberta e a Bruna, que nos assessoram, e o vereador Renan Villani, que nos prestigia hoje nesta casa. Quanto aos projetos, eu sou favorável e só queria deixar ressaltado isso, que a gente está aqui para colaborar sempre, e se tiver alguma coisa a gente vai conversar e tentar acertar. Quanto a projetos, queria agradecer ao secretário de obras pelo serviço feito no asfalto da 553 ali, que tanto foi pedido, a poda das árvores, e que era para o Dair fazer, e tinha um acordo, uma conversa, então a prefeitura resolveu de fazer, e fica o meu agradecimento, então. E quanto a gente vai cobrar também, não esquecendo.
Falei com o secretário hoje do campinho da vila do bairro Renascer ali, que a gente tanto pediu, então eles começaram a dar forma no campo. Foi feito o muro, estão pintando os palanques em si. Perguntei das goleiras, disse que foi para reforma, que eu dei falta numa lá, fui lá olhar e vi que só tem uma. Então está se ajeitando, daqui uns dias fica pronto, quem sabe agora, para as crianças usufruir desse espaço. Quanto aos pedidos de providência do asfalto, procurei o Celso. A questão desses buracos abertos pela Corsã, só que agora o colega Serineu, há pouco, a gente comentando, parece que é a Corsã agora que faz, não é mais a prefeitura. É que foi passada uma informação para ele, a gente tem como a prefeitura. É, o convênio, então vamos tentar esclarecer isso daí, mas o asfalto a prefeitura tem. Só que eles precisam que seja tempo bom e quente, que é asfalto frio. Então vamos aguardar mais uns dias, que a hora que o tempo ajudar um pouco, ele vai fazer esses reparos. E também esse na curva, essa que eles podaram as árvores, tem um desnível grande ali de um buraco que vai abrir. Então eu falei com ele também, eles vão fazer isso, porque a gente esperar pelo Dair, eu acho que vai ser meio ruim de fazer. É, outra coisa, quanto ao projeto 2212, eu acho que eu já falei hoje de tarde, a gente procurou, a gente precisa mais esclarecimento nesse projeto, principalmente da minha parte. Eu vejo da forma que está sendo explicado, eu não consigo dizer o que ele vai beneficiar e não beneficiar. A gente tem bastante dúvidas quanto a ele. Então, se ele vai à votação quinta até quinta, a gente precisa que seja melhor explicado, mas as meninas parece que vão procurar para nós amanhã. E também quero falar do evento do MDB e agradecer todos que trabalharam para que esse evento acontecesse com o sucesso que foi, que deu mais de 400 pessoas aí, como o colega Francisco falou. Principalmente as pessoas em nome do seu Nelson Pelegrim, que foi o chefe do arroz lá, o cara que comandou o espetáculo e ficou, foi um sucesso o arroz dele ali. A Cirlei Basso, Henriette Mastella, Dona Vera Brandenburg e Fátima Minhoso. E os demais, em nome desses aí, todos, né? Que não é só um e nem dois. Isso é muitas pessoas envolvidas, mas a gente fica o agradecimento em nome dessas pessoas que eu citei, estende-se a todos e à população também por participar desse evento. Tivemos 3 deputados federais, 3 estaduais, o pré-candidato a estadual, Rafael Braga, que é de Cruz Alta, da cidade vizinha, e o pré-candidato ao governo do estado, Gabriel Souza. Agradecer a eles também por participar desse evento, né? E não é todo dia que a gente consegue essas pessoas em nosso município, como os colegas buscam o espaço dos seus partidos também. A gente fica agradecido pelo pessoal que sempre está aí ajudando o município. Queria parabenizar o Ismael Flores, então, saiu os semifinalistas do Campeonato de Salão, que vai acontecer as semifinais, então, parabenizar o Rio Branco, o Centro, Vista Alegre e o bairro Renascer. Acho que é o B do Renascer, mas fica o parabéns para eles por chegar a essas semifinais. Também parabenizar a Secretaria de Educação pela entrega dos uniformes aos alunos da rede municipal e agradecer o Poder Executivo também por esse grande feito, né? E quando é bem feito as atitudes, a gente precisa também falar, né? como a gente às vezes critica, mas tá de parabéns ao Poder Executivo e à Secretaria de Educação. O vereador Francisco quer uma parte.
Permite uma parte, vereador. Eu busquei algumas informações aí com a coordenadora de educação, então, a Sandra Valandro. Ela me passou aí que em todas as escolas do município, então, né, a escola municipal e a escola infantil Maria Schuster, são mais de 500 alunos beneficiados com a doação desse material, né? É um kit diferenciado de acordo com a idade das crianças, vai desde os body, camiseta manga curta, manga longa, casaco, calça, leg, corsário, saia e bermuda. Tem tudo aí, então, para as crianças irem à escola, né? Foi entregue esse material no dia 30, na segunda-feira passada, e no dia 31, na terça-feira, os uniformes foram gratuitos, né, e foi gasto, então, pelo poder público cerca de R$150 mil, né, em conversa aí com algumas mães, pais e até com algumas crianças. Todos se mostraram muito, muito felizes com essa decisão do poder público em doar esses kits, esses uniformes aí. E todos gostaram da qualidade do material e esperamos que isso continue, essa doação continue sendo realizada nas escolas municipais aí, porque certamente é de grande valia para toda a população e auxilia muito as pessoas carentes, né, que vão ter aí melhores possibilidades e melhores condições. Eu diria até que seria igualado às pessoas com um pouco mais de condições, dada essa uniformização aí do material escolar. Obrigado, vereador, pela parte.
Então, prosseguindo no que eu estava falando aí, então eu tinha como se fosse 300, são 500 alunos. Melhor ainda o incentivo. Deixar os meus sentimentos à família do seu Genir Vicente, então, como os colegas já citaram. E parabenizar o patrão do CTG, Rafael Siqueira, como agora trocou a patronagem, ele é o patrão agora, e dizer que essa casa está sempre à disposição da entidade e dele como pessoa. Que ele siga, a gente é amigo particular, mas que ele siga com essa conduta dele, que é por todo o estado, e a gente sabe que ele é bem, bem reconhecido. Então tá em boas mãos o CTG de Pejuçara, o Pialo da Amizade. E deixar um convite aqui, então, da comunidade de Santo Antônio, que tem festa o final de semana, que é uma das comunidades que está sempre ativa aí, como todos, aí Santa Polônia, mas agora tem festa aí, dizer à comunidade que se puder participar, participe lá, que sai boas festas e carne boa lá. E por fim aí, parabenizar minha filha Chayane, que hoje faz aniversário de 15 anos. Não vamos fazer festa, né? Mas o importante ela é a saúde e a pessoa, a filha que ela é para mim, tá bom? Fica o meu parabéns para ela. E da minha parte seria isso, senhor presidente.
A palavra ao vereador Matheus.
Boa noite, senhor presidente, e a todos os vereadores aqui presentes. O vereador Renan também, que nos prestigia. E eu gostaria de iniciar, então, aqui a minha fala comentando o programa ProERD, que é sempre passado nas escolas, um programa muito importante para a conscientização das drogas. No meu ver, eu acho que teria que ser cobrado mais. Já faz muitos anos que tem esse programa,
e não digo só aqui, mas eu acho que é num geral, do Brasil inteiro hoje em dia, que o consumo de drogas vem aumentando, e muito também. Eu não tenho nada contra quem usa, só eu digo uma coisa, não tem direito nenhum de reclamar se tem roubos, assassinato no nosso país.
Também gostaria de comentar aí sobre as minhas indicações nesta noite de hoje. Primeiramente, a indicação aí nas estradas do interior, da revitalização na linha Maculha, aí em frente, perto da propriedade do seu Ivan Paulo Mantovani, que irá começar os movimentos com os plantios de trigo, toda a parte do interior. Então eu peço com urgência a Secretaria de Obras, pois do jeito que está não dá para ficar, já faz um bom tempo que está desse jeito. Também eu gostaria de comentar sobre as estradas do Marmeleiro, no qual eu também fiz a indicação, que faz um bom tempo já que aquelas estradas ali estão abandonadas. Estive por lá, fazia muitos anos que não dava uma volta para aquela região. E eu não sei como é que não teve ainda moradores que reclamaram. Talvez reclamaram, mas não chegou aí a nossa administração. Também gostaria de parabenizar a patronagem, o CTG Piau da Amizade, pelo baile aí. Infelizmente eu não pude estar presente, mas segundo alguns colegas aqui, foi um dos maiores bailes da história aí. Acho que é o efeito pós-pandemia, né? O que mais durou também. Tem alguns aqui que são prova disso. E para finalizar, gostaria de comentar também sobre algumas pessoas vieram falar comigo sobre as podas aí que o Dyer fez na RS que vai em direção a 158. Eu acho que daria para melhorar, mas infelizmente as burocracias de hoje em dia elas travam demais. Mas na minha opinião, eu acho que não deveria de ter árvore nenhuma ao redor das estradas. Por mim, poderia cortar tudo que tem ali. Se tu vai ver o histórico de acidentes que já teve aí, e se fosse lavoura, poderia ter salvado muitas vidas. Então, fica essas minhas colocações aqui e devolvo a palavra. Muito obrigado.
Eu passo a presidência ao vice-presidente para poder me manifestar nessa tribuna.
Receba, presidente. Presidência, lhe concedo a palavra.
Quero novamente saudar os colegas vereadores, saudar as assessoras e ao vereador Renan, que aqui está presente nesta sessão. Em relação aos projetos de lei, vários colegas já se manifestaram e esclareceram várias situações aí que são importantes para que a gente possa, após análise nas comissões, poder votar esses projetos, e alguns deles foram já referidos nas sessões anteriores também. E em relação àqueles que foi solicitado mais informações, buscaremos, né, junto com as assessoras, e de minha parte também, se for necessário, estarei aí para ajudar a trazer essas informações que nós precisamos aqui para que esses projetos possam ser votados com todo o entendimento daquilo que eles representam e com toda a responsabilidade que nós precisamos ter dessa Casa de Leis para aprovar, então, esses projetos que vêm do Executivo. Em relação também a indicações, pedidos de informação e moção de pesar, aí também eu concordo com os que os colegas já solicitaram e serão encaminhados, então, essas questões aí para o Executivo e para as pessoas, enfim, que devem ser encaminhadas. E aí, como alguns colegas aqui também já falaram, que me antecederam, comentários sobre especialmente o evento aí com o MDB fez na última sexta-feira, então chegando próximo ao período eleitoral, acontece então eventos e o debate da questão política deve acontecer. E eu acredito que a população também, por mais que muitos até se manifestem que não gostem da política, mas é importante que haja a participação, que haja o acompanhamento e que as informações sejam buscadas para que no final possa ser eleito o melhor projeto, a melhor proposta, enfim, as pessoas mais preparadas aí para poder administrar o Estado e administrar o país. Então, acredito que esse debate, em cima de propostas, de ideia, de alto nível, deve acontecer aqui a nível municipal, a nível estadual e a nível de país. E eu também, na semana passada, estive em Porto Alegre participando de um evento onde tinha a presença do ex-presidente e pré-candidato Lula. E aí o evento tinha como tema a soberania e a defesa, então, da democracia. Então, diante de ataques, enfim, de lideranças políticas, algumas instituições, diante de várias situações que o país vive, então é importante que haja essa preocupação, que nós precisamos garantir a soberania da população, do povo, que possa escolher, poder votar em outubro, escolher seus representantes, e que as entidades possam conviver, se respeitar, enfim, com as suas autonomias, mas cada um com as suas funções, e que isso possa ser preservado. E principalmente, uma questão que eu acredito que é de soberania é a questão do povo, da população, ter o direito à alimentação, à comida. Porque não adianta nós termos um país que é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, e nós temos hoje, segundo dados, né, do IBGE, próximo a 20 milhões de pessoas aí, com insegurança alimentar, muitas com situação de não ter o que comer, e um problema que afeta então a vida de milhões, né, de famílias. Problemas da inflação que corrói o salário, a renda, a situação de desemprego, né, e que mesmo que agora no mês de abril e maio tenha aumentado um pouco o número de empregos, se nós considerarmos o ano ainda, ainda é negativo a geração de emprego comparados com as demissões e a perda do emprego, e também a renda do trabalhador que vem diminuindo seu valor a cada ano, a cada mês que passa. Então, todas são preocupações, situações aí que grande parte da população enfrenta no dia a dia, e é preciso, então, tomar posição, enfim, para buscar superar essa situação. Esse encontro que nós tivemos lá em Porto Alegre, um local fechado, um evento com limitado de número de participantes, aproximadamente ou em torno de 6 mil pessoas, segundo dados, participaram desse evento, e aí então dentro de uma proposta de um projeto político, né, que está sendo construído a nível nacional com a formação de uma federação de 6 partidos políticos liderados aí pelo ex-presidente Lula. E, então, algumas informações, inclusive alguns dados, algumas pesquisas que eu fiz, que o presidente, o ex-presidente Lula, foi um dos políticos, se não o mais investigado do Brasil nos últimos anos, por promotores, juízes, enfim, entidades, a própria imprensa, enfim, toda a sociedade, assim, acompanhou todo esse processo que aconteceu, e no final, o Supremo Tribunal Federal, no seu plenário, acabou anulando as sentenças, considerando que houve imparcialidade dos julgadores e dos promotores que participaram desse processo. Ele teve o seu sigilo telefônico e bancário quebrado, de sua esposa, dos seus filhos e netos também. Inclusive, o tablet, né, do seu neto de 9 anos, que logo depois faleceu, foi levado pela Polícia Federal. Então, de tudo isso, os sigilos dos seus advogados foi quebrado, e aqui o colega advogado Francisco sabe o que é o direito e a inviolabilidade que é dos advogados, que tem prerrogativa semelhante aos nós, parlamentares, enfim, outras, e foi quebrado numa situação de totalmente de violação à lei. O próprio sigilo telefônico da presidente Dilma, na época, também foi quebrado ilegalmente. E aí, então, as provas que foram encontradas, que foi apresentado no processo que levaram à condenação, foram um pedalinho no sítio de Atibaia, que foi levado pela dona Marisa, e dois tickets de pedágio para a visita do triplex do Guarujá, e uma reforma que não existiu no imóvel que não era dele. Então, a principal peça de acusação foi um PowerPoint, que foi, inclusive, apresentado e divulgado pelas emissoras de TV na época, que eu lembro que eu também acompanhei, por procuradores e coordenados pelo Dallagnol. E aí, o que aconteceu agora? Recentemente, o Dallagnol foi condenado a pagar uma indenização de R$70 mil por uma acusação sem provas. Após a saída da prisão, depois de 580 dias preso, ele foi recebido por líderes mundiais, chefes de Estado, no mesmo nível de outros chefes de Estado, após então essa libertação, sendo a condição dele checada pelos serviços diplomáticos, pois nenhum líder quer ser associado a alguém corrupto. E aí nós temos, então, informações de que os serviços do Vaticano, da França, da Alemanha e da Espanha, para citar apenas alguns, atestaram a honestidade do presidente Lula e a ilegalidade de sua condenação. A Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas também atestou, em documento, né, que foi publicado, que Lula foi julgado e condenado de forma parcial e ilegal, então sendo sua prisão considerada política. Hoje, no Brasil, o Lula tem o apoio da maioria das organizações, dos movimentos sociais, né, dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, trabalhadores desse país, da grande maioria das entidades. Então, diante dessa proposta, dessa liderança, enfim, nós temos aí... participando desse evento e acompanhando e fazendo parte do Partido dos Trabalhadores, como a gente faz há mais de 20 anos, como venho militando, acredito que a gente segue defendendo ainda esse projeto e essa proposta ainda como algo que possa ser, ser colocado a serviço da população para a melhoria da situação do momento que nós estamos vivendo. Nós temos aí agora um tema também que eu proponho, inclusive com um debate com os colegas aqui, vereadores, que é a proposta de cobrança de mensalidade das universidades federais. E talvez para a próxima sessão eu gostaria que pudesse ser debatido aqui, ser analisado os prós e contras em relação a essa proposta que as universidades passem a cobrar mensalidade, então, dos estudantes, né, as universidades federais, se isso vai ajudar a educação, se nós precisamos mais investimento e mais oportunidades da população poder acessar e ter, então, a oportunidade de cursar os cursos superiores, especialmente nas universidades federais. Então, eu acho que esse debate, em cima dessas questões aí que eu inicio, né, essa proposta, enfim, é algo que eu defendo e que eu coloco aqui, então, para a nossa comunidade também. Nós temos aqui, para finalizar, esse convite que veio do CT Cidade Ativa, que envolve vários grupos aí ligados à corrida, caminhadas, e o pessoal que das bicicletas também, que é no dia 9 de junho, estão ali junto ao campo do seminário. Às 9h30 da manhã tem a inauguração, então a gente convida os colegas aí também, reforço o convite, se puder participar, e também para participar dessas atividades que são desenvolvidas, que eu acredito, eu participo, sou um membro desses, estou participando dessas atividades aí e vejo como importantes para a saúde, bem-estar, enfim, para nós, para a população do município e tem espaço, né, para muito mais pessoas poder participar e também se exercitar, enfim, manter a atividade física, que é importante para a conservação da saúde. Seria isso, e, senhor presidente, devolvo a palavra.
Lhe devolvo, presidente.
Não havendo mais oradores, eu proponho que a gente não faça o intervalo regimental e convido, então, o secretário para que faça leitura das matérias serem votadas na ordem do dia. Não temos matéria para serem votadas, então convido o secretário para que colhe inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João? Não. Vereador Francisco? Vereador Bruno? Não. Vereador Daniel? Não. Vereador Francisco?
Não.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Adriano?
Não.
Vereador Sinel? Não há inscritos para explicações pessoais.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 13 de junho de 2022, às 18 horas e 30 minutos. E que haverá, então, reunião com a da COJUR nesta terça-feira, dia 8 agora de junho, às 13 horas, e da COFOR na quinta-feira, dia 10 às 11h30. Declaro encerrada esta sessão ordinária.